No dia 25 de maio, a NASA divulgou os primeiros resultados da missão Juno, lançada em 2011 em direção a Júpiter. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento as diferenças na forma como esses resultados foram noticiados, questionando o quanto queremos e podemos entender os detalhes da missão.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
Missão Juno revela que Júpiter tem ciclones e forte magnetismo. Ou, observações iniciais revelam um Júpiter bem diferente do que esperavam os cientistas. Qual das duas frases informa melhor? Para mim, a segunda de longe. Essas duas frases são manchetes do dia 25 de maio, quando a NASA divulgou os primeiros resultados da missão Juno, que partiu para Júpiter em 2011 e começa a dar os seus primeiros mergulhos para ficar mais perto do maior planeta do Sistema Solar. Esses resultados foram publicados em dois artigos na revista Science e 44 em um número especial do periódico Geophysical Research Letters. Imaginem, portanto, a quantidade de informações que foram compartilhadas pelos pesquisadores. A partir desse monte de informações, foram feitas escolhas para a divulgação das novidades para o grande público, para a construção das manchetes que apareceram em todos os principais veículos jornalísticos do Brasil e do mundo. São essas escolhas que, na minha análise, dividiram esses veículos em dois grupos. Um primeiro grupo teve títulos semelhantes àqueles com o qual eu comecei essa coluna, que é a manchete da Veja. O que caracteriza esse grupo é que eles destacaram informações que, pelo menos para mim, não dizem quase nada. Um segundo grupo de veículos, dentre os quais o jornal O Globo, optou por enfatizar aquilo que, mais uma vez do meu ponto de vista, é a informação mais relevante para o público em geral. O fato de que muito daquilo que a ciência já sabia ou imaginava saber sobre Júpiter, aparentemente não é verdade. Assim como há mistérios nas camadas de Júpiter, há camadas de informação, nas quais a gente pode ir mais ou menos fundo na divulgação dos resultados para um público que não é especializado. A primeira dessas camadas é justamente o fato de que os resultados iniciais da missão Juno revelam, como afirma o cientista-chefe da missão na abertura do texto de O Globo, que este é um Júpiter totalmente novo. Para grande parte das pessoas, este pedaço de informação pode ser suficiente, sem que elas sintam necessidade de saber como se achava que Júpiter era antes e o que se descobriu de diferente agora. Outras pessoas talvez se intriguem com os fatos relatados por Salvador Nogueira em seu blog, que conta que Júpiter tem um campo magnético ainda mais intenso do que se imaginava. Seus polos turbulentos são diferentes de tudo que os cientistas já viram. E os padrões atmosféricos vistos no topo das nuvens jovianas se aprofundam por centenas de quilômetros. Porém, eu imagino que muito menos gente esteja interessada nos meandros da distribuição de amônia pela atmosfera de Júpiter, nos detalhes do mecanismo que provoca o fenômeno das auroras boreais, no planeta gigante, ou na relação entre o seu campo magnético e a composição do seu núcleo. Mas há algo que é mais importante do que o interesse das pessoas, que é a capacidade da notícia de fato informar. Na matéria da Veja, por exemplo, informações detalhadas são apresentadas de modo enciclopédico, ou seja, de forma fragmentada, sem que sejam estabelecidas as relações entre elas. Isso dificulta o entendimento de qualquer pessoa, interessada ou não. Além disso, esse tipo de informação obscurece aquilo que é o mais importante. Não me entendam mal, eu não acho que os detalhes são dispensáveis. O que eu estou falando é que é preciso fazer escolhas que considerem o público para o qual a gente está escrevendo. E, principalmente, é importante destacar que, para que seja possível a gente explicar alguma coisa, é preciso que, antes de mais nada, a gente compreenda aquilo que deseja contar. Boa leitura e uma ótima semana!
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.